Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a presidente do Instituto de Justiça Fiscal, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Maria Regina Paiva Duarte. Maria Regina, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Uma satisfação muito grande estar aqui neste programa para debater um tema tão importante quanto este.
Maria, eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Maria, esse debate em torno da reforma tributária no Congresso vai avançando, conforme desejam os ultraliberais que compõem o governo. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da chamada fase 2 da reforma, que trata da alteração das regras do imposto de renda. Dentre as mudanças acertadas pelos parlamentares, eu acho que vale destacar inicialmente a ampliação da faixa de isenção do imposto para a pessoa física, que passa a ser de R$ 2.500 por mês. E também a tributação de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas aos seus acionistas, que será de 15%. De um modo geral, Maria, como é que você analisou esse texto enviado pela Câmara ao Senado, que revisa as regras de cobrança do imposto de renda no país?
De fato, as medidas aprovadas na Câmara colocam no cenário a correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, que está congelada desde 2015, e este congelamento faz com que mais pessoas paguem mais imposto. Também as medidas trazem o aumento do limite de isenção, liberando mais de 5 milhões de pessoas de pagarem imposto. São medidas boas, poderia ser melhor, mas foi um avanço. Significa mais dinheiro no bolso das pessoas. O retorno da tributação dos lucros e dividendos é outra medida positiva, pois no Brasil não se cobra desde 1996, ao contrário do resto do mundo. Outro ponto a destacar é a extinção de um benefício despropositado, os juros sobre capital próprio, que permitia, resumidamente, que as empresas pagassem menos impostos e os sócios e acionistas fossem beneficiados com uma tributação menor quando recebessem o pagamento desses juros. Então, esses dois benefícios fazem com que a renda do capital seja muito menos tributada que a renda do trabalho. Então, mais que na hora de corrigir. Essa, inclusive, é uma demanda nossa, antiga, de que haja isonomia de tratamento entre as rendas. E que cada um pague de acordo com a sua capacidade, porque os trabalhadores têm que pagar mais, isso não está correto. Mas na proposta aprovada, isso não foi considerado de maneira adequada. A limitação em 15% da tributação dos lucros e dividendos e as isenções concedidas fazem com que a tributação dos dividendos fique restrita àqueles distribuídos pelas grandes empresas no lucro real, e isso diminui a justiça tributária. Além disso, vai estimular que mais pessoas se constituam, pessoas físicas se constituam pessoas jurídicas, evitando impostos que o trabalhador não tem como fazer e precarizando relações de trabalho e direitos. Também a diminuição do imposto de renda na pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são impostos pagos sobre os lucros. É uma péssima medida. Em tempos de pandemia, quando precisamos recursos, o governo e a Câmara dão sinais que estão alheios à realidade brasileira. O Brasil vai virar um paraíso fiscal.
Quem sai ganhando com essa proposta, na sua opinião, Maria? É o contribuinte da base da pirâmide? É o empresariado? Essa reforma confere justiça fiscal em algum nível no nosso país?
As medidas que eu comentei antes, elas caminham no sentido da progressividade e da justiça fiscal. Mais contribuintes pagarão menos. Quem ganha até R$ 2,5 mil, por exemplo, passa a ser isento. Quem ganha até 4,5 mil, em vez de pagar R$ 376 de imposto, passa a pagar 266 e assim por diante, conforme a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Quem ganha até R$ 52.818 por ano poderá abater os 20% da declaração simplificada usando o teto de R$ 10.563,60. Aliás, esse teto ele era em torno de 16 mil, ou ainda é, né? Porque enfim, as propostas ainda não foram aprovadas e não tramitaram definitivamente, mas esse teto era de 16 mil e passou a ser de apenas R$ 10.563. Então, acima desse valor de 52 mil, poderá haver uma perda, mas a princípio a correção das faixas da tabela deve compensar. Então, podemos dizer que contribuintes nessa faixa de renda poderão ganhar, com o preço do gás, da energia, dos alimentos, pode ser um alívio, mas, sinceramente, o efeito, que valerá apenas a partir de 2022, será muito pequeno, levando em conta a inflação, o preço das coisas e a situação dramática do país. Então, nós podemos dizer que quem sai ganhando mesmo são as pessoas com muito dinheiro, as empresas muito capitalizadas, como os bancos, as grandes mineradoras, porque o tratamento dado ao capital continua sendo muito benéfico. Houve correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas e do limite mínimo de isenção. Nós voltamos a cobrar imposto de lucros e dividendos, acabamos com juros sobre capital próprio. Sim, essas são as boas notícias, mas as ruins são a diminuição de 20 para 15% da tributação sobre lucros e dividendos e as diversas isenções concedidas, por exemplo, para empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. A possibilidade de atualizar o valor dos imóveis declarados em 2020, pagando apenas 4% de imposto. Além de facilitar a lavagem de dinheiro, a geração de receita é muito menor que a obtida na apuração do ganho de capital na venda dos imóveis, conforme é tributado hoje. É uma perda de arrecadação no final das contas. Outro fator negativo, a manutenção das regras de tributação das empresas que estão no exterior. Na proposta original do governo, não seria necessário esperar a distribuição do lucro, né? Bastaria apurar este lucro que seria tributado, mas o relatório, retirou essa medida, que era uma medida boa. Então, esse foi um ponto negativo. A possibilidade de atualizar bens e direitos de brasileiros no exterior a uma alíquota de 6%. Também a tributação a uma alíquota de 6% no estoque de lucros de fundos exclusivos e fechados, e podendo ser parcelado em até 24 vezes. Isso só vai beneficiar as pessoas mais ricas do Brasil. E além disso, esses estoques de riqueza eles não movimentam a economia, não geram renda e emprego, ou seja, já cobramos pouco e estamos dando concessões a quem não precisaria. Também podemos, um outro fator positivo que eu não havia mencionado antes, embora não seja um tributo, o aumento da alíquota da CFEM sobre os minérios, do ponto de vista ambiental, é uma boa medida. As grandes mineradoras pagam muito pouco tributos, e a CFEM, embora ela não seja imposto, ela poderia ajudar bastante nesse sentido.
De acordo com os números levantados pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o Consefaz Maria, esse texto aprovado pela Câmara leva a uma perda anual de 41,3 bilhões de reais na arrecadação do imposto. Desse total, deixam de entrar para os cofres públicos da União 22,1 bilhões de reais ao ano. O impacto fiscal negativo para estados e municípios, de acordo com o Consefaz, totaliza 19,3 bilhões de reais anuais. No entanto, a União será compensada em 18,55 bilhões de reais em razão do fim de incentivos setoriais de PIS e COFINS. É isso que de fato se dará, Maria. Vocês do Instituto Justiça Fiscal chegaram a realizar algum cálculo nesse sentido?
De fato, o levantamento feito pelo Consefaz aponta perdas para estados e municípios. Os estados amargariam uma perda anual de 9,9 bilhões de reais e os municípios de 9,3 bilhões. Já para a União, o impacto fiscal da reforma seria negativo em 22,1 bilhões. O governo nega, afirmando que a reativação da economia vai compensar futuras perdas, se houver. Assim como a revisão de alguns benefícios fiscais vai trazer mais recursos. E eu digo se houver, porque a alegação é que as alterações precisam ser neutras, não pode haver aumento de carga tributária, que as pessoas pagam muito, não aguentam mais, e tudo isso que a gente já conhece muito bem. Ora, a recessão é brutal, as pessoas estão passando fome, a extrema pobreza sendo o destino de mais e mais pessoas, e nesse momento não podemos falar em aumento de arrecadação, cobrar mais de quem pode mais. Eu quero lembrar aqui que depois da Segunda Guerra, as alíquotas do imposto de renda das pessoas físicas estiveram próximas de 90% nos Estados Unidos e na Inglaterra, que não são nada comunistas. Ou seja, um momento de reconstrução exige um esforço maior dos indivíduos, das famílias e das empresas mais capacitadas. É evidente que os entes subfederados estão preocupados e não é para menos. Quem faz os serviços públicos? É porque parte do imposto de renda é repartida entre estados e municípios. Então, se diminui o imposto de renda e se a tributação sobre lucros e dividendos cai de 20% para 15%, prejudica estados e municípios. E respondendo à segunda parte da tua pergunta, não, por enquanto nós não realizamos cálculos para estimar essas perdas, mas estamos buscando fazê-lo.
Por falar nisso, Maria, como é que fica a situação dos entes federados caso essa proposta seja aprovada pelo Senado? Os governadores vinham reclamando, especialmente do tamanho do corte na alíquota do imposto de renda das empresas, o IRPJ, de 12,5 pontos percentuais, saindo de 20 para 7,5%. Após um acordo com o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, foi acertado que a cobrança ficaria em 8%. Vale lembrar que o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas é dividido com estados e municípios. Como essa reforma afeta os cofres dos entes federados, Maria, que já vinham sendo tão afetados nos últimos anos?
Como eu estava dizendo, a União reparte o valor arrecadado com os estados e municípios. Se nós vamos diminuir a arrecadação com esses tributos, com o imposto de renda, a diminuição do imposto de renda, as perdas vão acontecer. Os estados e municípios precisam de recursos para enfrentar os desafios que já existiam antes da pandemia e os de agora, né, com a crise pandêmica, com a crise sanitária, com a crise econômica. Eles não podem mesmo perder recursos e a luta deles deverá ser agora no Senado, para onde a proposta aprovada deve seguir.
O Instituto Justiça Fiscal tem algum estudo realizado em torno de um modelo justo para a tributação no nosso país, Maria, que atenda às enormes desigualdades que estão colocadas? Em linhas gerais, como seria uma reforma tributária que pudesse dar conta desse abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil, Maria?
Sim, o IJF, o Instituto Justiça Fiscal, se dedica desde a sua fundação, há 10 anos, a promover conteúdo tratando de justiça fiscal, seja em estudos técnicos, artigos, textos, agora essas lives, entrevistas, programas, enfim, o que estiver ao nosso alcance para contribuir, para um sistema tributário mais justo. O material que produzimos está no nosso site www.ijf.org.br. Lá vocês encontram mais informação. Nós temos inclusive as propostas da campanha Tributar os Super Ricos, que agora recentemente conseguimos protocolar os projetos na Câmara e o destino da arrecadação dessas obtida com essas propostas será destinado as vítimas da Covid-19. Bom, então respondendo à pergunta, como seria esse sistema mais justo? Bom, um sistema mais justo teria que ser o que enfrente o problema da desigualdade, fazendo a redistribuição de renda e de riqueza. Nós temos, no Brasil muitas pessoas, a maioria da população, que necessita complementar a sua renda com serviços públicos, ou seja, sua renda é insuficiente. E esses serviços precisam ser financiados com recursos de quem ganha mais. Essa é a grande questão no Brasil. Nós podemos fazer políticas de enfrentamento da pobreza, como, por exemplo, o Bolsa Família, mas é insuficiente, ainda mais em tempos, de pandemia da Covid-19, que nos levou a uma crise sanitária e econômica sem precedentes, aumentando o número de pessoas passando fome, em sérias dificuldades, e o que é estarrecedor, aumentou o número de bilionários de 45 para 65 agora em 2021. Mas não é só isso, mais brasileiros passaram a fazer parte da lista de bilionários. Justamente em um país que tem o teto de gastos, imagine se não tivéssemos o SUS para enfrentar essa estratégia genocida de deixar contaminar as pessoas, que nos levou a quase 600 mil mortos. Por isso precisamos cobrar mais de quem pode mais e fazer essa redistribuição. Os princípios constitucionais nos garantem isso, basta aplicar o que diz a Constituição Federal. Nós podemos dizer que revolucionário hoje no Brasil está em cumprir a Constituição Federal. Nós podemos, por exemplo, instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, que está parado desde 1988 sem regulamentação. Nós podemos cobrar mais impostos sobre o patrimônio, sobre as heranças, sobre as doações. Nós podemos tributar mais as aplicações financeiras, estoques de ativos acumulados, enfim. Nós podemos efetuar essas mudanças que possam aumentar a tributação sobre a renda, que nós chamamos uma tributação direta, e que ela é muito mais progressiva, portanto, e para que a gente possa diminuir o imposto sobre o consumo, que no caso do Brasil significa mais da metade da arrecadação. E é muito mais pesado sobre os mais pobres. Então, claro que aqui eu estou falando mais genericamente do que seria um sistema mais justo, as propostas mais detalhadas estão no site, mas se a gente pudesse resumir o que seria um sistema tributário mais justo, eu diria, é um sistema que, no caso do Brasil, cumpra o que está na Constituição Federal e tribute mais a renda, ou tribute mais a renda, as altas rendas, os elevados patrimônios e as grandes fortunas. Esse seria um sistema bem mais justo do que nós temos hoje.
Para finalizar, Maria, eu também gostaria de ouvir a sua opinião, enquanto auditora fiscal, a respeito dessa reforma administrativa debatida no Congresso. Essas mudanças nas regras do funcionalismo público são realmente necessárias nas bases em que o debate tem se dado?
Bom, eu diria que a reforma administrativa, ela precisa ser vista no contexto de todas as reformas que vêm ocorrendo no Brasil desde 2016, tendo iniciado lá com o teto de gastos, que foi a emenda 95 de 2016. Depois nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária, como estamos vendo, lembrando que a gente tinha outras duas propostas que estavam tramitando, que era a PEC 110 e a PEC 45, que parece agora, nesse momento, estão na geladeira. E nós temos aí a própria reforma administrativa. Efetivamente, essas medidas que eu falei agora, elas não são reformas, pois elas pioram a situação, retirando dinheiro da saúde e da educação, enfraquecendo relações de trabalho e promovendo perda de direitos, diminuindo o horizonte para ter uma aposentadoria digna com a reforma previdenciária, além de jogar várias pessoas para uma aposentadoria privada, que a gente já viu que não é um modelo que dá certo. Nós vamos diminuir barbaramente esse horizonte das pessoas que desejam ter, dos jovens, né, que hoje desejariam e desejam ter uma aposentadoria digna. E, enfim, as reformas tributárias, elas não alteram o cerne da questão, que é essa redução da desigualdade. Enfim, e aí nós vamos completar com a precarização dos serviços públicos, na reforma administrativa. Essa reforma foi pensada neste contexto de diminuir as capacidades do Estado, privatizando não só estatais, mas também os serviços que o Estado deve prestar. Ora, se o Estado é afastado, quem vai aparecer? O mercado, que vai oferecer serviços a quem possa pagar. E assim os serviços não são universais e gratuitos, eles terão um preço. E aí nós temos um detalhe que nós precisamos ressaltar aqui, já que o nosso tema é a questão tributária e também agora a questão administrativa, que nós já vimos que está tudo meio junto e misturado. Nós temos que ressaltar as novas fortunas dos super-ricos do setor de saúde e educação privados. Isso é muito sintomático, né? Vamos dizer assim, desse afastamento do Estado, desses serviços que deveriam, que está na Constituição, inclusive, não é? A saúde e educação, elas têm que ser públicas, elas têm que ser de acesso universal. Enfim, se essas medidas, se as fossem pensadas em um Estado melhor, mais eficiente, que pudesse atuar mais e qualificar o serviço público, sim, seriam medidas necessárias, mas As que estão sendo propostas nessa reforma administrativa, não mesmo, até porque se a gente vai olhar a fundo, nós vamos com a possibilidade de demissão e contratação a qualquer momento, nós vamos voltar a ter aquele famoso cabide de emprego que a gente pensou que já estava livre dele, mas não, nós estamos talvez aprovando essa reforma administrativa, voltando aos tempos, não sei, talvez até antes de, nem antes da Constituição Federal, talvez a gente esteja voltando à década de 30.
Maria Regina, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia e também deixar aqui o meu abraço.
Eu quero agradecer, Anderson, a oportunidade de participar, deste programa tão qualificado como Faixa Livre. E espero ter ajudado a disseminar esses conhecimentos sobre uma tributação mais justa, um sistema tributário que possa reduzir desigualdades, que a gente possa viver num Brasil melhor. Agradeço a ti, aos seus ouvintes, também à produção, e deixo um bom dia muito especial para vocês.
Conversamos aqui com a presidente do Instituto de Justiça Fiscal, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Maria Regina Paiva Duarte. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui juntinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Eu quero desejar a vocês um ótimo dia e deixar um forte abraço e até amanhã!